A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa convidada é a gestora Ana de Romão Prudente, que irá nos falar sobre os novos paradigmas de economia criativa e empreendedorismo social e a sua aplicabilidade em segmentos das diversidades, como segmentos LGBTI+, comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos. Ana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Ah, o prazer é todo meu. Agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui.
Ah, muito obrigado. Inclusive, você é joalheira e é estilista, né?
Sou, sim.
Além de ser também gestora de economia criativa e empreendedorismo social. Como é que você consegue conciliar todas essas funções?
Ah, na verdade, essa minha atividade como gestora de economia criativa surgiu da minha necessidade como empreendedora na área da moda e da joalheria. Eu comecei a atuar como estilista, como joalheira, e eu percebi que não bastava eu ser artista. Eu precisava também gerir os meus negócios, as minhas atividades comerciais. E percebi que era muito difícil cuidar da criação, cuidar do processo de criação, e, ao mesmo tempo, dar conta da parte tributária, da contratação de funcionários e tudo
inclusive,
mais.
Inclusive, uma das grandes dificuldades de pessoas que abrem seus próprios negócios é justamente lidar, né, com essas questões.
Exatamente. Foi percebendo essa carência minha, que eu percebi que também eram de outras pessoas, que eu abri um escritório chamado Dana, que é um escritório de gestão de economia criativa, onde eu faço hoje a gestão de 30 estabelecimentos que estão ligados à área da economia criativa, inclusive as minhas próprias atividades. Foi assim que eu me tornei gestora.
Quando você chama economia criativa, né, e que você propõe, inclusive, são novos formatos dessa economia, o que você está querendo dizer?
Economia criativa são as áreas que trabalham com a criatividade. Tá? Onde você transforma criatividade em produto, aquilo que vai ser comprado, consumido. Então, você tem aí a parte de moda, você tem na área da editoração a criação de livros e revistas, você tem também a criação de sabores novos, produtos e pratos na área da gastronomia. Né? Então, todas essas áreas que envolvem a parte da criação, né, onde por trás daquele produto tem um artista que trabalhou na concepção, então é uma área que comporta, que faz parte da economia criativa.
Ou seja, qualquer tipo, né, de produção caberia, então, dentro desse conceito.
Cabe desde que você tenha um artista por trás. Né? Dentro do produto há um conceito, há uma filosofia, há uma arte que foi criada por alguém. Então, esse é o principal conceito.
Um outro termo, empreendedorismo social, né? Ele se linka com a economia criativa de que forma?
Olha, acho que primeiro é importante explicar o que é o empreendedor. O empreendedor, ele é um inovador. Ele é uma pessoa que resolve abrir um negócio, uma atividade comercial, mas ele vem com uma proposta de trazer algo novo. De pegar a arte dele, uma ideia que ele tem, e implementar. Né? Então, não é todo empresário que é empreendedor. Né? Então, o empreendedor ele vai ser essa pessoa que vem trazendo uma novidade. Né? E o empreendedor social é aquele empreendedor que, no processo da comercialização, da produção do produto dele, ele tem a preocupação de trazer um impacto positivo na sociedade. Então, se ele vai ter uma matéria-prima, que seja uma matéria-prima que não degrade o meio ambiente, que seja uma matéria-prima que vá colaborar muitas vezes com outros segmentos que precisam descartar coisas que não tem para onde enviar. Né? Vou dar um exemplo. Hoje, na área da moda, a gente trabalha muito com upcycling, que é a criação de roupas, sapatos, enfim, com pedaços de tecidos que são descartados de outras indústrias, ou até mesmo da própria indústria da moda.
Que seria o aproveitamento para evitar a poluição do meio ambiente.
Exatamente. Né? Então, o empreendedor social, ele já tem essa preocupação na própria escolha da matéria-prima. Depois, no processo de produção, ele vai pensar ali em como gastar menos água, como gastar menos energia elétrica, ou talvez aproveitar outras fontes de energia, como a solar. Né? Então, a sustentabilidade está muito próximo do empreendedor social. Ele não está desconectado das preocupações com o meio ambiente. Né? E depois, na parte de contratação de seus funcionários. Então, ele vai ter uma visão mais humana na hora de contratar esses funcionários. Muitas vezes, ele vai dar oportunidade para segmentos que têm mais dificuldade de empregabilidade, como pessoas que saem do sistema carcerário, como mulheres com filhos pequenos que muitas vezes não têm a creche disponível, então precisam de um espaço para colocar as crianças. Então, para uma pessoa dizer, sou um empreendedor social, esse negócio, essa atividade econômica dela, precisa ter muitos aspectos de preocupação com a sustentabilidade social.
Porque você, inclusive, tem focado na formação, né, de alguns grupos para o empreendedorismo social, para a economia criativa, que seriam aí os segmentos LGBTI+. Lembrando ao ouvinte que essa sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, queer, assexuais e tem ainda mais algumas outras identidades, né, que têm surgido envolvendo aí a questão da homoafetividade, né? Comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos, né? Tem sido o público formador, né?
Sim, atualmente eu tenho através do meu escritório uma rede de cadastro de 3 mil empreendedores aqui do estado de São Paulo, só do estado de São Paulo. Esse meu trabalho de formação, ele vem já há muitos anos. Já faz 10 anos que eu estou no processo de formar empreendedores. Eu comecei a fazer parcerias com fundações, com o poder público, para colaborar na criação de políticas públicas para favorecer os empreendedores. Só que cada vez que eu ia até um ente público, até uma fundação, eu sempre dizia, olha, é muito importante vocês me darem espaço para desenvolver pesquisa. Eu preciso entender quem é esse empreendedor antes de trabalhar na elaboração de políticas públicas. Vou dar um exemplo da Fundac em Caraguatatuba.
Fundac é o quê?
É a Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Quando eu fui desenvolver esse projeto lá, que era a criação de empreendedores através da Fundac, eu tive essa conversa com eles. Olha, eu vou participar, eu vou trabalhar com vocês na elaboração dessas políticas e desses cursos, mas eu quero ficar um tempo aqui na cidade estudando esse empreendedor local. Então, fiquei 6 meses morando em Caraguatatuba, conhecendo as pessoas, os empreendedores, entendendo a história deles, o perfil, se a maioria é mulher ou se a maioria é homem, qual é a identidade de gênero, qual é a classe social da qual eles vêm, qual é a etnia. Então, eu acabei traçando hoje um mapa desse empreendedor no estado de São Paulo. Né? Então, eu fui percebendo que, dependendo da região do estado, o perfil do empreendedor é um, o perfil é outro. Né? Eu fui colaborando na construção. É por isso que hoje eu sou uma pessoa muito chamada pelos gestores públicos para colaborar na criação de políticas públicas de empreendedorismo. Porque eu fui, eu não vou dizer que eu fui a pioneira, mas eu acredito que eu tenha sido uma das pioneiras na construção desse mapa, de compreender quem está empreendendo no estado de São Paulo, quem é quem, né? E trabalhei lá em Caraguatatuba, criamos cursos, então eram cursos que duravam de 6 meses a 1 ano, construímos workshops, usamos toda a estrutura que a Fundac tinha para formar esses empreendedores locais. E assim fui fazendo em várias cidades. Um exemplo é São Caetano do Sul. Essa mesma experiência que eu tive em Caraguatatuba, repeti em São Caetano, dessa vez através da Secretaria de Cultura da cidade de São Caetano. Também. Então, o primeiro projeto de formação de empreendedorismo com foco no empreendedorismo cultural de São Caetano foi criação minha. Né? Trabalhei junto com um parceiro local também, que foi o Danilo Yamamoto, que foi um colaborador que eu tive. E lá na cidade de São Caetano, então, repeti a mesma história. Eu fiquei um tempo em São Caetano, mapeando, entendendo quem eram os empreendedores, qual era a área na qual eles empreendem, porque a gente vai percebendo que algumas regiões do estado têm mais vocação para gastronomia, outras áreas, outras regiões têm mais vocação para tecnologia.
E, no caso, é você que estimula neles determinadas áreas, ou eles já te procuram, esses empreendedores, né? Eles já te procuram com uma proposta?
Essa que é a riqueza de cada cidade, de cada região, já está no empreendedor isso. O que a gente tem que fazer como política pública de formação é estimular o que já está neles, é a gente entender qual é o maior interesse. Então, por exemplo, São Caetano do Sul, por ter uma universidade estadual, municipal, eles têm uma atividade cultural muito rica, tem uma formação na área de cultura muito rica na cidade. São muitos músicos, muitos bailarinos, muitos atores. Então, a vocação da cidade é uma vocação muito cultural. Mas qual o lado da cultura? Dança, artes plásticas,
atividades noturnas.
Atividades noturnas, a gastronomia. Essa é a realidade de São Caetano. Quando eu fui, por exemplo, para o Oeste Paulista, eu percebi que lá no Oeste Paulista, um exemplo, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e tudo mais, havia também essa vocação noturna, mas tem muitos empreendedores mais ligados à terra, né? Que são jovens que têm o seu sítio, que começam a fazer a sua horta orgânica, que cultivam flores. Quer dizer, é um perfil totalmente diferente de São Caetano. Ele é um empreendedor local, né? Ele não faz parte, na verdade, desse agronegócio, porque não é um latifúndio que ele tem uma pequena propriedade. Às vezes o cultivo é feito de forma até doméstica, ele pega uma parte da casa dele, cria uma horta. Então, é um perfil totalmente diferente. Então, a formação que tem que ser dada lá é muito diferente da formação que é dada aqui em São Caetano.
Vamos ouvir um pouco de música?
Vamos.
O que podemos ouvir agora da sua seleção musical?
Eu vou indicar para vocês aqui a música Prioridades, que foi composta e é interpretada pelo meu grande amigo Benegão. Né? Por que essa música? Essa música fala daquilo que não pode ser tocado, daquilo que não pode ser comprado, mas que é muito importante. Fala da amizade, fala dos sentimentos, fala do carinho, fala de coisas que, com esse mundo que nós temos hoje, corrido, onde as pessoas muitas vezes valorizam mais o parecer do que ser, são coisas que a gente vai deixando de lado. E o B foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque eu comecei, antes de ser estilista, joalheiro, eu fui produtora executiva dele. Então, é um artista que eu tenho muito carinho e é uma música que tem muito valor nesse momento que a gente está vivendo.
Então, vamos ouvir Prioridades, composição e interpretação de Benegão, né?
Isso.
Não se pede, paz se conquista. E não será com guerra, pois guerra santa não existe. Não insista, guerra santa, paz satânica. Acho que não, teme também lembrar o que disse ao matar. Na notada da história da nossa esfera, não sobrará pedra sobre pedra. Pois se querem mesmo a paz, porque as armas continuam a ser fabricadas em massa em nossa era. Yeah.
logo então ficará pegado, agregado ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado. Pois a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com o carro mais potente do mercado. Me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente e você nem se tocou. Pagou, comprou, levou a si mesmo seu atual presente. Felicidade completa como uma boca sem dente, tão liberta quanto uma bola de ferro concorrente. Algemada seus pés, eu digo, crescimento econômico não será da paz na terra. Checa a estatística do lucro, não leve em conta a miséria, também pudera. Miséria de alma gera miséria humana, nada mais, nada menos que excesso na vítima terra interna. Suponhecemos hipoteticamente então, distribuição ecumênica de renda e informação. Os primeiros passos de evolução desse plano, além de iluminar força física e divina, o pacto conhecimento humano.
Olha agora a boca de carro na frente dos bois, soberbo na frente, necessidade depois.
Nossa capacidade de enxergar a realidade vale mais do que a riqueza de mil cidades. Então, priorize as prioridades, amizade, priorize as prioridades, o pai. Priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem.
Priorize as prioridades,
o pai.
Priorize as prioridades,
amizade.
Priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a gestora Ana de Romão Prudente, que está nos falando sobre economia criativa e empreendedorismo social. Pois é, Ana, a gente acabou de ouvir a sua seleção musical, né? A sua música Prioridades, né? Que é composição e interpretação de Binegão. Você vem desenvolvendo os trabalhos junto às prefeituras e também em São Paulo, né? Junto à Prefeitura de São Paulo, esse tipo de formação. Como tem funcionado aqui em São Paulo? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.